Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, o programa que todas as semanas nos dá a conhecer o percurso de um antigo estudante da Universidade de Minho. Esta semana conhecemos a história de Ariana Nunes, uma antiga estudante de Geografia e Planeamento, ela que está a viver em Amsterdão, cidade para onde viajamos neste momento, ao encontro desta antiga aluna. Ariana, seja muito bem-vinda à Rádio Universitária, sei que és uma ouvinte assídua deste nosso Alumni pelo Mundo, deixa-me desde já agradecer-te a tua disponibilidade e eu gostava que começássemos a nossa conversa por tu nos explicares como é que surgiu esta oportunidade internacional.
Antes de mais, quero agradecer também à Liliana por fazer um excelente trabalho com a RUM. Eu acho que é uma rádio fantástica e todos os estudantes da Universidade do Minho devem ouvi-la, não só da Universidade do Minho, mas também, neste caso, o pessoal todo que está nessa região e que realmente pode desfrutar de uma rádio com uma grande qualidade como é a RUM. Portanto, desde já os meus parabéns a toda a equipe e também aqui ao programa, que acho que traz aqui um pouco do que faltava, que é esta voz de vários estudantes que, entretanto, se formaram e ficaram em cargos, por vezes, fora do nosso país, e poderem trazer também aqui a sua experiência e a sua partilha. No meu caso específico, eu sou um bocadinho diferente daquilo que talvez as pessoas estão acostumadas a ouvir neste programa. Eu passo por explicar porque eu sou nómada digital, que é algo que já começamos a ouvir em Portugal, mas muitas pessoas ainda não sabem o que é. Eu consigo estar a trabalhar em qualquer parte do mundo, para mim basta ter simplesmente a conexão à internet e, graças a isso, eu consigo então estar em qualquer país. O que aconteceu no meu caso foi que eu acabei por emigrar para a Holanda, neste caso Amsterdão, através, digamos assim, de uma decisão em casal, no qual nós acabamos por vir para cá, para que a outra pessoa tivesse possibilidade de continuar a sua carreira profissional. E na altura eu acabei por abandonar aquilo que estava a fazer, na altura trabalhava num banco de crédito, e comecei então a dedicar-me full time àquilo que já era o meu hobby, que era o canal do YouTube. E no canal do YouTube eu acabei então por transformar nisto um negócio, e posso dizer que o meu percurso na universidade é algo que eu costumo sempre dizer que valeu a pena e vale a pena para todas as pessoas terem uma formação académica, e sem dúvida que a Universidade de Minho foi muito boa nesse sentido.
Olha, já vamos falar sobre a experiência e aquilo que a Universidade de Minho te trouxe, mas antes eu gostava de desmiuçar aqui este conceito, nómada digital, e falaste bem, há muita gente que ainda não o conhece ou não sabe exatamente o que é, explica-nos lá o que é que tu fazes, quais são as tuas funções, o que é isto de ser nómada digital?
Exatamente, então neste caso ser nómada digital significa trabalharmos por conta própria, mas não temos propriamente uma morada definida. Aí está, como eu disse há pouco, eu tanto posso trabalhar numa ilha, digamos, paradisíaca, como também posso estar a trabalhar aqui na Europa, como podia estar a trabalhar perfeitamente em Portugal. Isto porquê? Porque este tipo de profissões que hoje em dia existem, que é algo que cada vez mais vai ser comum na nossa sociedade, são profissões, e já se vê um pouco já agora com o teletrabalho, as pessoas já não precisam de estar, digamos, na sede da empresa ou a trabalhar nas instalações da empresa para fazer o seu trabalho. Eu, como tenho um negócio próprio que é feito todo online, eu acabo por ter essa possibilidade de poder me deslocar para onde eu quiser. Se eu para o ano quiser ir viver para o outro lado, da minha parte, obviamente, eu estou totalmente livre para o fazer. A única coisa que tenho sempre que pensar é o tempo que eu vou passar nesse sítio, e com isso eu tenho, por exemplo, a possibilidade de ter um seguro de saúde que é mesmo para nómadas digitais, está bem? Porque nós temos aqui, por exemplo, uma questão que é, aqui na Holanda obriga-nos a ter seguro de saúde, então eu tenho que ter um seguro de saúde que me permita também de estar, digamos, protegida fora, não só da Holanda, mas em outros países que também o possam exigir, e com certeza eu também ter essa proteção comigo quando vou viajar. Portanto, já começam a haver produtos também para este tipo de vida. Se eu daqui a 2 meses, 3 meses quiser sair, quiser ir para outro tipo de país que seja totalmente diferente, se calhar, da nossa realidade, que não seja a Europa, eu posso fazê-lo. Isso porquê? Porque está toda a faturação, tudo aquilo que eu faço, toda a forma de ganhar dinheiro é feita exclusivamente online, e eu não preciso ter propriamente uma sede fiscal ou algo fiscal que me obrigue, digamos, a trabalhar.
E podes falar-nos um bocadinho deste teu negócio?
Sim, o meu canal do YouTube é um canal que já está rentabilizado, já tem aqui a monetização feita, o próprio canal já dá um valor que é equiparado quase, digamos assim, a um bom part-time em Portugal. Para além disso, existe também a possibilidade de ter a venda de curso online, dou formação através desses mesmos cursos e inclusive também dou serviços de mentoria de coaching na área da educação financeira, uma área que eu acabei por não ter como formação académica, mas que mais tarde, ao longo de alguns anos, fui desenvolvendo o gosto e mais tarde especializei-me com a parte formativa, com a parte de certificação também como instrutora financeira através da National Council de Educadores Financeiros dos Estados Unidos. O que significa que neste momento aquilo que eu estou a fazer é dar algo que acho que faz falta nas nossas escolas em Portugal, e que já existe alguns projetos ligados com isso mesmo da parte universitária, em pessoal, núcleos estudantis, virem ter comigo e perguntar-me se eu não quero dar workshops para realmente falarmos sobre estes assuntos que são muito importantes, que é o caso do dinheiro e da educação financeira no nosso país.
Como é que uma estudante de Geografia e Planeamento vai parar à área financeira? Isto já era um gosto que tu tinhas, esta área das finanças?
Não, nada disso. Acredita que se me perguntassem há uns anos atrás que eu estaria realmente nesta área, eu iria dizer, não, pode ser qualquer coisa, não pode ser, não sou eu, porque não, nem sequer fazia parte dos meus planos. Isto foi uma necessidade que acabou por acontecer, porque o meu percurso profissional, e isto aí vamos voltar um pouco atrás e vamos passar então para a parte em que eu me licenciei numa altura má. Eu licenciei-me, o meu curso foi pré-Bolonha, portanto, no mesmo ano em que eu acabei, nós saímos com o curso com 4 anos de currículo e os colegas com 3 anos de Bolonha também se formaram no mesmo ano. Portanto, nós fomos, em vez de ser 40 licenciados nesse ano, na Universidade de Minho fomos 80. E na altura eu percebi-me que já ia ser difícil, porque por mais que houvesse o gosto pela área, iria ser difícil o mercado absorver tantos profissionais numa área das ciências sociais. Sabemos que em Portugal, durante muitos anos, lançou muitos licenciados cá para fora, para o mercado, e que isso fez com que o mercado ficasse saturado. Ao contrário das engenharias, ao contrário das matemáticas e de outro tipo de profissões mais, se calhar, científicas e analíticas. O que acabou por acontecer foi que, tal como muitas pessoas, eu tive de me fazer à vida e acabei por ingressar naquilo que o mercado estava a precisar no momento, que era a parte, por exemplo, de faturação numa empresa de telecomunicações. Então acabei por ir para uma empresa de telecomunicações no Porto, no qual fiz a minha carreira durante um período de crise, porque eu acabei a licenciatura em 2008. E foi muito difícil para quem era recém-licenciado numa área não tão específica ou tão requisitada na altura ter acesso realmente a boas oportunidades de emprego. E sei de muitos colegas meus que adiaram a entrada no mercado de trabalho fazendo também mestrados, e foi adiar porque acabei por perceber que não era vontade das pessoas, mas era uma necessidade. E eu não quis ir por essa via, e quis ir logo efetivamente trabalhar. E o que aconteceu foi que eu comecei na área da faturação. Durante o período de uma crise financeira ouvi muitas coisas, havia muitas pessoas a não conseguirem pagar, havia muitas pessoas a falarem sobre os seus problemas financeiros. Acho que foi uma excelente escola para aprender as questões financeiras em Portugal sobre o dinheiro, em termos de psicologia comportamental. Entretanto, a minha vida começou sempre a evoluir e eu achei que seria necessário também estudar Direito, e na altura ainda fiz uns anos de Direito numa universidade privada no Porto, mas aquilo que eu comecei a perceber foi que eu precisava cuidar das minhas finanças. Eu estava a ganhar pouco, estava descontrolada, tinha problemas, tinha um empréstimo do carro, gastava mais do que ganhava, todos aqueles erros que nós sabemos que cometemos mas não queremos ver. Porque também ninguém nos aborda sobre esse assunto, ninguém nos põe a mão na consciência, e às vezes só quando estamos aflitos até por vezes ficamos calados e nem sequer falamos. E eu acho que isso era muito importante, de eu começar a perceber-me que tinha de ser diferente, a minha vida financeira tinha de ser diferente. E foi quando eu comecei a interessar-me sobre as questões do dinheiro que me percebi que eu não podia só poupar dinheiro, eu tinha que investir. E foi quando eu comecei a procurar muitas informações e mais informações sobre estes assuntos que eu vi que havia uma grande falha em Portugal. E foi quando decidi criar o canal Renda Maior, sendo uma parte, uma versão minha é aprendizagem, outra versão é partilhar essa aprendizagem. E tem sido assim desde 2018, o que permitiu que eu conseguisse deixar o meu trabalho na altura. Fui passando para outras empresas, trabalhei na Mastercard, trabalhei no Banco Credibon, deram-me experiências nesta área, a experiência profissional que eu não tinha, porque não vinha de um currículo académico, mas as competências, obviamente, o facto de ter tido um curso universitário, o facto de ter tido uma vida académica, fez com que eu tivesse a possibilidade de ter o mínimo para saber aprender mais. E a vontade, não é? Porque acho que nós não devíamos ficar simplesmente por aquilo que sabemos e sim irmos à procura do que não sabemos para podermos ter benefícios com isso. E foi o que eu acabei por fazer e é por isso que hoje em dia consigo ter um rendimento proveniente destes negócios digitais, sendo que são negócios que vão prosperar e vão continuar realmente em voga nos próximos anos.
Bem, Ariana, que percurso inspirador. Uma pessoa que estuda geografia, que consegue perceber que não está na rota certa, que vai à procura de condições melhores e acaba por descobrir aí uma outra carreira que te leva até à Holanda. Antes de falarmos do teu dia-a-dia aí em Amsterdão, eu gostava que tu me explicasses, embora tenhas estudado geografia, planeamento, se achas que esta passagem pela Universidade não acaba por fazer diferença também no teu percurso?
Sim, eu acho que deu-me uma componente de responsabilidade e maturidade que eu, com 18 anos, quando fui de uma vila pequena, porque eu sou de Viseu, não é de Beira, ter saído sozinha para um ambiente académico onde fui bem recebida, onde as pessoas tiveram gosto em ajudar-me a formar-me, e eu posso dizer isto porque contei com muito apoio por parte dos professores da Universidade do Minho. Agradeço também aos meus colegas, acho que eles também foi um grupo agradável que se formou ali, apesar de não ter contacto com todos, porque a vida é sempre assim, não é? Mas sei que o facto de ter passado por uma universidade que me tratou bem, em que eu fui feliz, como se costuma dizer, também me fez crescer em termos de competências académicas e desenvolver-me o espírito crítico, que às vezes nós não temos, ou não temos também por falta de maturidade, mas que em certos sítios também não se desenvolvem. E uma das coisas que eu também tenho que agradecer à Universidade do Minho foi o espírito académico. Eu fiz parte também da Associação Académica da Universidade do Minho, tive a oportunidade de fazer parte do grupo da Ação Social, no qual eu sabia que fazia também a diferença, porque cheguei muitas vezes a pedir comida, no sentido de estar à porta de, vou passar a marca, né, do continente, a fazer recolha alimentar, ajudar equipes de estudantes, principalmente dos PALOP, que na altura estavam com mais dificuldades, eu espero que agora não esteja a existir a mesma situação. E sei que trabalhei bastante também na queima, nos autocarros da queima, a ajudar realmente tudo aquilo. Fez-me bem fazer parte de um grupo como foi a Associação Académica e também acho que me desenvolvi bastante nas minhas competências como pessoa, não é? As competências sociais.
Olha, então, para recordarmos esses tempos felizes que viveste na Universidade do Minho, sugiro que partilhes connosco uma música que te faça lembrar esses tempos. Que tema escolhes?
Olha, eu digo já, por causa das várias festas que tivemos, passava sempre esta música e eu sei que nós cantávamos sempre, sempre com a letra toda do início ao fim, e recordo sempre com muita saudade as Amarguinhas com Just Girls.
Ficamos com o tema escolhido pela Ariana, e ela que é convidada de hoje do Alumni pelo Mundo e nos fala a partir de Amsterdão. Ariana, como dizias, a tua vida já se faz a partir de qualquer ponto do mundo. Portanto, esta questão do teletrabalho, toda esta questão que a pandemia veio trazer como novidade à maioria da vida das pessoas, para ti não foi propriamente uma novidade, tu já tinhas um bocadinho este hábito.
Sim, eu já era teletrabalho, se pensar assim. A verdade é que foi mais difícil em termos de casal, porque depois também outra pessoa começou a ficar em casa e nós tivemos que mudar de casa porque o espaço era pequeno e precisávamos de estar, de alguma forma, não no mesmo sítio, para podermos conseguir trabalhar, receber as chamadas, gravar vídeos e afins. Por isso, aí sim foi um desafio, mas a verdade é que muitas pessoas começaram a sentir o gosto de conseguirem começar a produzir mal saiam da cama, não é? Porque nós temos aquele ritual, e às vezes eu não vou dizer que não sinto falta, porque existem certos dias que me apetece sair de casa e se calhar até posso ir até um co-work fazer se calhar algumas horas numa biblioteca, se assim quiser, mas não dá para fazer tudo aquilo que eu faço, nomeadamente gravar vídeos, o que exige que tenha um espaço. Posso dizer que acho que muitas pessoas já sentiram aqui o gosto do que é estar a trabalhar por casa, e sei que vai ser difícil a adaptação de voltar à empresa. Por isso sou muito a favor do modelo híbrido, pelo bem da sanidade mental das pessoas, que seja fácil também essa transação e que as empresas tenham isso em consideração. E se for possível, obviamente, as pessoas também terem a opção de escolha, porque acho que quando falamos de assuntos já agora sobre dinheiro, nós se calhar não queremos ser ricos, nós queremos é ter a opção de escolha, não é? Com dinheiro nós podemos fazer isso. E eu acho que se as pessoas facilitarem, e quando digo as pessoas é a gerência de várias empresas, várias pequenas empresas, médias empresas, que até nos podem, os seus representantes, estar-nos a ouvir, acho que é importante também cuidar dessa parte da relação pessoal com o trabalhador, porque um trabalhador que esteja realmente feliz com as suas condições vai ser eventualmente mais produtivo, pelo menos é isso que eu acho. E por isso, estar no teletrabalho para mim é algo que já está, digamos, implementado na minha vida desde 2019.
Olha, e a Holanda? Quando chegaste a Amsterdão, tu foste bem acolhida? Sentiste muitas diferenças culturais ou conseguiste integrar-te rapidamente?
Olha, uma das coisas que achei engraçadas foi uma vez quando nós alugamos a casa, por exemplo, todo mundo fala inglês. Mas quando eu digo todo mundo, as pessoas todas em geral, desde os pequeninos até mesmo os mais velhos. E o que é que acontece? Nós tivemos um problema com uma janela, e a Nossa Senhoria na altura enviou-nos um senhor para compor-nos a nossa janela, e o senhor tinha, não vou dizer que ele tinha 90, mas pelo menos 80 e poucos anos ele tinha, de certeza. Ele falava inglês melhor do que eu, e eu acho que se eu for a uma caixa do supermercado, todos sabem falar inglês, é rara a pessoa que não fala. O que me surpreendeu bastante, tendo em conta que em Portugal nem todos conseguimos ter, especialmente as gerações mais antigas, essa facilidade. Para além disso, é tudo muito cuidado, é tudo muito diferente daquilo que estava habituado. Eu se calhar andava nas ruas do Porto e via se calhar lixo no chão, caixotes todos abertos. Aqui não, os caixotes ficam sujos e eles substituem. Eu acho que é algo que começa a interessar, parece que eles pagam impostos, né? Pagamos impostos, mas efetivamente vemos as coisas a acontecerem. Isto foi um choque de realidade, as pessoas têm um estilo de vida muito melhor que em Portugal, em termos de condições financeiras, e isso nota-se na população. Eles gostam de ler, têm muitos hábitos de leitura, eu vejo muita gente a ir buscar livros à biblioteca como se fosse um supermercado. E as nossas bibliotecas não têm esta rotatividade, não têm esta clientela. Para além da leitura, sei que gostam muito de apreciar o sol. Sempre que existe sol, eles estão expostos ao sol nos parques, nos jardins, em todo lado. Nós, se calhar porque temos sol, não damos tanto, ou não damos, não vou dizer que nós não damos aqui, não temos em consideração, mas acabamos por não dar tanto valor, se calhar porque temos bastante. E eles então optam por fazer jantares e almoços ao ar livre, piqueniques, e se calhar nós perdemos um pouco essa cultura. Se calhar agora, com a pandemia, já voltou a haver aqui algumas pessoas a reunirem-se para isso, dessa forma, mas eu lembro no meu tempo, eu não me lembro de sair para fazer piqueniques com os meus amigos, por exemplo, ou mesmo mais tarde na universidade nós não fazíamos, íamos para o jantar, para a jantarada e tal, mas não fazíamos propriamente isso. Então eles gostam de aproveitar muito e gostam muito de fazer desporto, e pronto, acho que existem aqui algumas diferenças culturais, principalmente no estilo de vida, que aqui é melhor.
Já para não falarmos das bicicletas, não é? Eu adorei a
Sim,
Terrão quando estive aí antes da pandemia, um ano antes, cerca de um ano
uhum.
antes da pandemia, e achava extraordinário, porque para nós que vamos de Portugal, até parece estranho, não é? Ver a bicicleta é o meio de transporte
Transporte,
por eleição, é
sim,
completamente automático, não é? Eles pegam na bicicleta como nós pegamos no carro, e essa diferença é abismal. Só aí quando temos esse confronto com a realidade, é que percebemos que há coisas em Portugal que ainda têm um longo caminho até conseguirmos mudar mentalidades. Ariana, como é que é o teu dia-a-dia? Já sabemos que trabalhas muito a partir de casa, mas normalmente como é que é a tua
sim.
rotina?
Olha, eu começo o meu dia logo de manhã, não é? Não fico, apesar de estar a trabalhar como nómada digital através de casa e não tendo horários, ou sendo eu a minha própria patroa, eu obrigo-me a trabalhar. E acho que trabalho mais até do que antes, quando estava a ter um horário predefinido ou fixo. Porquê? Porque são 8 da manhã aqui na Holanda, ou nos Países Baixos, assim aqui é, e eu já estou a pé. Não só também fruto porque vivo em casal, mas o facto de estar a pé e começo logo a ler e-mails, a ler as notícias, a responder a comentários, a poder aqui fazer todo o trabalho de pesquisa, porque o facto de fazer vídeos informativos, vídeos de pesquisa, obrigam-me a estar sempre em cima do acontecimento e também a ter muito estudo. Eu acho que nunca estudei tanto, até mais estudei mais agora do que até na faculdade, se tiver que dizer isto de uma forma assim mais engraçada para poder representar aquilo que faço. E para além disso, divido o meu dia com sessões de mentoria, de manhã ou no final da tarde, mediante também as marcações. Tenho os vídeos que tenho, exijo muita pesquisa, faço a gravação, faço a edição. Tenho também toda a montagem de vários projetos e reuniões com eventuais parcerias ou empresas. E claro, faço também muitas lives e muitas colaborações com outros YouTubers e outros Instagrams que também estão no mercado. E acho que acabo por ter sempre o que fazer. E se não tiver o que fazer, tenho sempre um telemóvel com comentários, tenho sempre no sentido de ter mensagens no Instagram ou e-mails enviados ou alguma informação que me acaba sempre por chegar. Portanto, eu se quiser trabalhar 24 horas, eu tenho sempre o que fazer, porque sou só eu para gerir vários canais de comunicação, várias redes sociais, e ainda por cima criar conteúdo que acho que tem que ser bem criado, tem que ser estudado, tem que ser realmente tudo posto em ordem para depois ficar efetivamente no ar.
Olha, tu costumas vir muitas vezes a Portugal?
Sim, costumo ir algumas vezes a Portugal, normalmente tento ir de 3 em 3 meses, para poder aproveitar também estar com a família, mas acima de tudo também para fazer aqui várias coisas que aqui, por exemplo, em termos financeiros, eu vou ser sincera, eu acho que compensa muito mais ir a certos serviços em Portugal do que estar aqui. Por exemplo, o cabeleireiro é mais barato em Portugal, mesmo o jantar, já sabemos que em Portugal uma das coisas que uma pessoa tem mais saudades é sempre a comida, acho que é algo que deves ouvir muito neste programa.
Sim, efetivamente.
E acho que sim, que acaba por ser um gosto enorme. E com esta facilidade também acaba por ser aquilo que eu gosto de fazer, é também não estar tão afastada por opção própria.
E o que é que tu mais gostas em Amsterdão?
Olha, eu gosto muito do. Eu não sei uma palavra representativa, mas eu acho que é a vibe, não é? Costumamos dizer assim, é a forma, o estilo de vida, aquele sentimento que nós temos quando chegamos a um sítio e apraz-nos estar ali, por alguma forma. Sinto que existe um bom ambiente, se calhar é assim a tradução literal, em Amsterdão, não só porque são várias pessoas de várias nacionalidades, várias culturas. É uma cidade muito internacional, e como tu disseste há pouco, as bicicletas tornam assim um pouco característica ou típica, e eu acho que eu não consigo encontrar uma cidade como Amsterdão em outro sítio, no sentido de sentir-me tão bem recebida, tão bem acolhida, digamos assim, como turista, e é por isso que quando nós vimos Amsterdão, muitas das vezes nós gostamos, e eu fiz isso, eu vim cá primeiro, vi que gostava da cidade e só depois decidimos vir para cá. Porque realmente gostamos muito daquilo que é o ambiente da cidade.
Olha, Ariana, então sugiro que façamos novamente uma pausa na nossa conversa, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí.
Sim, como isto tem sido sempre uma correria e tem-se conseguido muito aqui em casa, graças a estarmos fora também, eu acho que vou dedicar a música dos AC/DC, TNT.
Oi! Oi! Oi!
regressamos à conversa com a Ariana Nunes, antiga estudante de Geografia e Planeamento, ela que nos fala a partir dos Países Baixos, mais concretamente de Amsterdão, ela que também se lançou numa carreira mais dedicada ao digital e é patroa de si própria, como ela ainda há pouco nos dizia, no Renda Maior. Ariana, para quem não conhece a cidade, que sítios é que tu achas que é importante visitarmos quando formos até Amsterdão?
Eu acho que é imperdível não irem aos principais museus, neste caso, nomeadamente o Van Gogh e o Banksy, também gosto bastante. Acho que é uma cidade de cultura, é uma cidade que tem que obrigatoriamente andar de bicicleta, fazer o esforço para perder o medo, que existem muitas pessoas que têm o medo de andar de bicicleta porque vêem muito movimento, mas é uma experiência única. E para além disso, acho que devem também passear pelos canais e, se possível, claro, fazer uma free walking tour. Hoje em dia já existem várias cidades, eu costumo fazer sempre que vou viajar, é basicamente um guia local que nos vai mostrando a cidade a pé e vai nos contando as particularidades, aquilo que realmente importa sobre a mesma. E no fim, vocês deixam ficar a gorjeta que querem, normalmente 5 a 10 euros é o essencial para que a pessoa tenha aqui algum dinheiro e continuo na atividade, e por isso acho que seria interessante também terem essa experiência, porque é sem compromisso, só têm que agendar na internet e é uma mais-valia para quem faz uma viagem.
Olha, e ao nível da gastronomia, alguma coisa que queiras aconselhar?
Olha, o que eu descobri aqui na Holanda, ou nos Países Baixos, é que eles adoram pão, patês, e o almoço deles é sempre uma coisa destas, basicamente. Pães, patês e pouco, neste caso, pães e patês, assim é que é. Desculpa, eu acho que é interessante aqui o facto de eles adorarem pão e adorarem esta parte toda de comerem este tipo de alimentos, porque eles não têm propriamente uma gastronomia, são muito, têm muitos vegetais, digamos, na comida, mas não têm um prato típico que seja assim algo que eu possa recomendar. Acho que aqui existem vários restaurantes internacionais, portanto vai também um pouco ao gosto daquilo que a pessoa gosta.
E a perguntar-te, já perto do final da nossa conversa, que características é que tu achas importante as pessoas que estão neste momento a pensar também tentar a sua sorte fora de Portugal, que características é que tu achas que devem ter em mente, que conselhos é que tens para estas pessoas?
Olha, em primeiro lugar, eu acho que nós devemos ter sempre um espírito internacional, é aquele espírito de nós vimos cá para fora para nos desenvolver. Portanto, vamos aprender com as culturas que, nos países onde estamos, para poder absorver o melhor e trazer depois, quem sabe, um dia para o nosso país. Eu acho que é muito importante nós vermos o que é que se faz de bom para podermos então importar isso. E é isso que eu estou a tentar fazer, como é que eles vivem aqui bem, para que eu possa depois de alguma forma levar isso quando um dia regressar a Portugal, ou levar comigo para Portugal. E acho que é importante nós ficarmos sempre com uma mente aberta e experimentarmos novas comidas, falarmos com novas pessoas, compreendermos, termos a tolerância de compreender às vezes outros pontos de vista que nos fazem crescer, falando com outro tipo de pessoas que têm uma visão, experiências de vida diferentes das nossas.
Falaste aí no regresso a Portugal, termino a nossa conversa com a pergunta da praxe. Está nos teus planos um dia regressar definitivamente ao país?
Sim, sim, com certeza. Principalmente para criar família, acho que a família deve ser criada junto da restante, portanto dos avós e afins, acho que faz todo sentido como casal também regressarmos e, claro, aproveitarmos com outro tipo de visão o nosso país.
Mas isso está nos planos a curto, médio, longo prazo?
Cinco anos.
Então passa num instante. Diana, olha, quero agradecer-te, gostei muito de conversar contigo, acho que tens um percurso bastante inspirador e espero que ele chegue.
Obrigada.
E que inspire quem nos está a ouvir.
Agradeço imenso e desejo também aqui muitos anos de Alumínio pelo Mundo e que a RUM continue a ser uma das melhores rádios universitárias do nosso país.
Muito obrigada. Despedimos-nos, aliás, da Ariana e de mais um programa. O Alumni pelo Mundo regressa na próxima semana com mais uma história e o percurso de um antigo estudante da Universidade do Minho. Para já ficamos com mais uma sugestão musical da Ariana e por isso fiquem por aí, fiquem bem, fiquem com a RUM. Até quarta.
you ever had. I'm a soldier of love that's hard to be. Lay down your arm and surrender to me. Lay down your arms and love me peacefully. Yeah. Use your arms to hold me tight. Baby, I don't wanna fight the war. Use your arms to hold me tight.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.